governantes de países africanos de língua oficial portuguesa vão conversar connosco para falar do que lhes traz aqui, desafios nos seus países, como é que pode haver uma ação concertada entre eles para debater o tema, mas acima de tudo encontrar soluções para as suas economias. Moçambique, o ministro de Águas Interiores e também ligado à questão das pescas e do mar. O ministro do Ambiente da Guiné-Bissau está também aqui conosco. São Tomé e Príncipe, temos aqui a área da economia azul. Qual é a mensagem que se traz para esta conferência sobre os oceanos? Começamos por Moçambique.
A nossa agenda como país enquadra-se naquilo que a agenda que está por trás da organização desta conferência, que é a preocupação pelo mar, pelos oceanos. Por ser um recurso natural globalizante, estamos aqui para abordar os assuntos sobre o oceano. E o recurso natural, o oceano global, se divide em vários oceanos e mares. O homem intervém neste recurso, mas também é um recurso natural bastante vulnerável. Há que preservar a biodiversidade, o ambiente, para que este mesmo recurso natural continue a funcionar por forma a regenerar os recursos vivos de que precisamos os diversos produtos pesqueiros que nós extraímos do mar. O mar cumpre uma função tradicional de funcionamento de recursos para a alimentação do homem. E pela utilização, há o perigo de que este mar deixe de ter essa função. E pela ação do homem na utilização do mar, mas também ao efeito das mudanças climáticas que alteram o comportamento da vida no mar por causa das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera em quantidades que levam a que o mar não consiga absorver. Considerando que o mar tem uma função muito importante na regulação do clima, só que emitir-se o dióxido de carbono para a atmosfera pelo desenvolvimento das atividades humanas, neste caso atividades industriais com níveis de emissão acima do normal, cria-se de fato essa situação em que depois o mar não esteja em condição de absorver essas quantidades e que depois, por sua vez, além de se prejudicar o planeta de uma forma geral, prejudica-se também a funcionalidade dos ecossistemas, de modo a que possam prestar o serviço que nos traz essa biodiversidade de que nós depois extraímos o recurso de que precisamos.
Estão as populações em Moçambique sensibilizadas sobre esta questão, sobre o uso do mar, sobre a importância que tem debates desta natureza para preservar os recursos que o mar e os oceanos fornecem?
Temos estado a promover debates desde que este Ministério do Mar foi criado. O mar constitui cerca de 40% do território jurisdicional de Moçambique. Então, e é um recurso muito importante. Desde que o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca foi criado em 2015, nós temos estado a desenvolver uma agenda de debate público. Aliás, o que nós trazemos na agenda resulta deste debate público que nós desenvolvemos no país. Nós, neste momento, estamos a concluir a política do mar e a estratégia da sua implementação, cujos elementos principais resultam do debate público. Intensificamos ainda mais este debate em nossa preparação para esta conferência. O que significa que nós levamos a agenda, são as recomendações do país. Trazemos vários elementos que têm a ver com a nossa agenda da conferência, mas o elemento que temos mandato para nos comprometer perante o mundo, a partir daqui desta conferência das Nações, tem que ver com o planeamento espacial. Porque neste momento o acesso ao mar é desordenado, cada um entra, faz pesquisa, sai, faz qualquer coisa. E se nós estamos preocupados em salvar o mar, os oceanos, é necessário primeiro haver disciplina no acesso ao mar. O governo de Moçambique obriga o ordenamento espacial do mar e que todos quantos queiram fazer o mapa, qualquer que seja a atividade, obedeçam ao que vem neste mesmo regulamento, e vamos começar já, porque o regulamento está a entrar já em vigor, a implementar, e vamos começar pela elaboração do plano de situação, de diagnóstico do que há no mar, quem faz o que e como faz, para a partir daí podemos monitorizar, por forma a que aqui são as ações poluentes do mar sejam abordadas da forma que hajam medidas de mitigação para que não sejamos contribuintes, ou paremos de ser contribuintes, da danificação dos ecossistemas marinhos que põem em causa a capacidade do mar renovar esta rica biodiversidade que nós dispomos na costa moçambicana, e assim contribuímos para todo o mundo, exatamente porque o mar não tem fronteiras. Os ecossistemas interligam-se por todo o sistema planetário, criando danos em Moçambique, vai atingindo em cadeia vários outros ecossistemas ao longo do planeta. portanto, assim nós temos que, de facto, contribuir tomando uma série de medidas para uma gestão responsável do mar, de modo a que todas as atividades de desacordo do mar sejam feitas dentro de determinadas regras ambientais e levamos a que o mar contribua de uma forma sustentável para o desenvolvimento da economia nacional e, assim, digamos, contribuímos para o desenvolvimento sustentável do planeta Terra.
Muito obrigado, Ministro do Mar. Em Moçambique, que está a cargo também de outras áreas, como águas interiores e também as pescas. Vamos à Guiné-Bissau. O Ministro do Ambiente, cerca de 90 ilhas na Guiné-Bissau, muito oceano por explorar, muito recurso. O que é que traz como grande desafio aqui da Guiné-Bissau para o mundo?
A Guiné-Bissau é um país continental e insular, quase 90 ilhas. Algumas habitadas, a maioria das ilhas inabitadas, de modo que a Guiné-Bissau faz parte deste conjunto de interesses para a salvação do planeta, em particular os oceanos. Ao longo dos anos, criamos zonas especiais de preservação da biodiversidade marinha, criada já há muitos anos com interesse econômico e interesse de preservação da natureza. A Guiné-Bissau faz parte do mundo e tem que, de facto, zelar pelo desenvolvimento do mesmo, em particular nos oceanos. A nossa mensagem aqui, como foi dito durante os discursos, a preocupação no mundo hoje é a preservação daquilo que existe e fazer contenção na poluição dos oceanos, que têm tido uma prática dos países mais bem industrializados, que poluem os oceanos, que fazem danos nos oceanos. Há um perigo iminente de desaparecimento de certos habitats, de modo que a Guiné-Bissau faz parte do mundo e quer preservar o mundo. Daí a nossa participação nessa grande conferência sobre os oceanos.
Disse que há zonas de conservação várias que foram criadas. A questão agora é, estão a funcionar como se esperava? O que é que se pode fazer mais para aproveitar o potencial máximo destas áreas?
As nossas áreas, portanto, escolhidas como áreas de conservação marinha, estão a funcionar em pleno e o governo da Guiné-Bissau zela pelo seu funcionamento, em particular o Ministério do Ambiente, através do Instituto Nacional de Biodiversidade. O governo pensa, a breve trecho, estamos em estudo, a criar toda a zona dos arquipélagos pijagós como uma área protegida. Estamos a andar muito lento, com passos seguros, para que a nossa área, como disse bem, seja aproveitada de uma forma racional e uma forma economicamente também viável, porque há uma procura imensa das entidades econômicas que querem investir nas áreas, na área de turismo em particular, que estão à procura da Guiné-Bissau como polo turístico e nós, com isto, estamos a estudar todos os prós e contras para que, de facto, a nossa zona seja preservada para a Guiné-Bissau e para o mundo.
Muito obrigado, Ministro Ivaló. Vamos agora para o Ministro Ramos, a cargo da Economia dos Oceanos. O que é que se pode fazer num país que já tem refugiados do clima, São Tomé e Príncipe, lida com estes problemas, tem potencial, acima de tudo, para explorar também as suas águas territoriais?
São Tomé e Príncipe é, como sabe, um país insular em que a sua zona marítima representa cerca de 160 vezes a dimensão do próprio território. Daí a importância que se atribui ao mar, especificamente no que diz respeito à utilização dos recursos neles existentes, que poderão, de certa maneira, contribuir para o desenvolvimento do país através da segurança alimentar, garantindo a segurança alimentar e a criação de emprego. País que padece de alguma insuficiência de recursos para controlar a sua zona marítima contra a pesca ilegal, contra a pesca não declarada e não regulamentada, pesca essa que nós, como todos sabemos, destrói, tira de lá os recursos que podem ser melhor aproveitados. Por isso, nessa conferência, a mensagem que trazemos, e é um dos desafios, é que haja uma estratégia conjunta entre vários autores no sentido de preservar aquilo que são os recursos marinhos e marítimos. Da pesca, estamos a falar também de outros recursos existentes, do turismo também, que é uma área ligada também ao mar. Daí que é necessário que haja uma estratégia conjunta, complementada entre os Estados, para que haja melhor preservação, melhor utilização desses recursos marinhos.
como é que cada um dos nossos países pode definir o seu potencial e depois partilhá-lo com o outro. Moçambique, qual é o potencial no aproveitamento dos oceanos e o que é que pode partilhar como experiência com os outros países aqui presentes e não só, ministro Molhante?
O potencial do nosso mar é vasto, desde a pesca. Promovemos uma pesca responsável dos operadores, mesmo de pequena escala, no país, até os industriais. Juntamos-nos ao mundo contra a pesca ilegal. Estamos a trabalhar com vários países, a captar experiências. Estamos abertos a trocar experiências com vários países irmãos da língua oficial portuguesa. Posso dizer que com Angola temos um memorando de entendimento na área das pescas, mas que ainda não está praticamente em implementação. Temos tido troca de informações, de visitas, mas de uma forma esporádica, mas queremos explorar isso de uma forma sistemática. E pensamos também estender a nossa ação de busca de experiência com vários outros países africanos de língua oficial portuguesa. Experiência sobre o uso sustentável do mar relativamente ao desenvolvimento do turismo costeiro. Não é? Há países, nós reconhecemos isso, africano de expressão oficial portuguesa, com uns bons avanços nisso. Consideramos necessário desenvolvermos essa cooperação.
O ministro do Ambiente da Guiné-Bissau está numa posição muito estratégica, portanto, geograficamente. Tem Sim. o contacto com os países africanos, mas tem também com o Brasil e com Portugal na Europa. Como aproveitar, então, o potencial da Guiné-Bissau e dinamizar um pouco mais a economia que pode ser enriquecida através dos oceanos?
O ministro das Pescas está cá. Ele podia falar muito bem, mas a Guiné-Bissau é um país rico em potencialidade pesqueira. Portanto, não há dúvida, na nossa costa ocidental, a Guiné-Bissau faz parte dos países com maior potencialidade das pescas. E tem aproveitado muito bem ter havido acordos com a União Europeia, com alguns países africanos, os vizinhos, Senegal, Mauritânia. Em conjunto, estamos a potenciar as nossas potencialidades para servir melhor aos nossos respectivos países.
E no melhor momento político e económico, como é que seria aproveitada esta capacidade dos oceanos na Guiné-Bissau? É possível dar mais emprego?
Pode-se aproveitar com projetos concretos. Temos trabalhado em projetos na área do turismo. As nossas ilhas potenciam o desenvolvimento sustentado do turismo, que, de uma certa forma, vai criar muito emprego para os nossos jovens nas ilhas. E em Bissau, mesmo em Bissau, na parte continental. Vejo isso como uma saída para as crises económicas que nós temos, tendo assolado todos os países africanos. Portanto, são 4 horas Bissau para os países europeus aí. Com a potencialidade existente na área do turismo, nós vamos, de facto, desenclavar todas as ilhas para que no futuro próximo haja uma procura das nossas ilhas. Fazer os nossos parceiros investirem na área das pescas é uma das apostas que o governo tem feito com os nossos parceiros.
Passo para São Tomé e Príncipe, mais uma vez, ministro Ramos, conhece muito bem os valores. O que é que pode mudar o desenvolvimento do país com os oceanos melhor aproveitados, na economia azul ou verde, por exemplo?
Os recursos estão aí, mas gostaria de dizer que eles não estão totalmente diagnosticados. Nós temos uma ideia vaga daquilo que pode ser o potencial em termos pesqueiro e não só dos outros recursos, mas nós carecemos de um levantamento mais exaustivo dos recursos disponíveis no mar territorial de São Tomé e Príncipe.
As Nações Unidas podem ajudar aí?
Nós temos vindo a trabalhar com alguns parceiros, nomeadamente o Banco Mundial, o BAD, o FAO, em colaboração com os outros países em que a estratégia do mar já está muito mais avançada, no sentido de nós encontrarmos esses instrumentos de avaliação e diagnóstico dos reais recursos existentes. Esse passo é um passo que foi dado com a criação do Ministério Tutelar, Economia Azul, que tem reunido todos os elementos. Temos ido ao encontro de várias instituições, de vários parceiros, no sentido de nos ajudar a fazer esse levantamento. Estamos certos que uma boa utilização e de forma sustentável desses recursos garantirão, sem margem de dúvida, a criação de emprego, aumento da renda para a população de São Tomé e Príncipe.
Pontos que cada um dos nossos países gostaria de realçar aqui, da Conferência dos Oceanos para frente.
O que nós desejamos como benefício para a nossa economia em Moçambique é que se efetive a assistência necessária em termos de desenvolvimento de capital humano, que é a questão crítica principal, poder melhor lidar com os oceanos na área de pesquisa, na área de prospeção dos recursos e também da avaliação do estado ambiental, de modo a que a tempo se possam tomar as medidas de correção caso estejam a ocorrer ações que danificam o ambiente e também prevenir. Entretanto, precisamos de formar o capital humano. Essa é a questão principal. Com o capital humano bem formado, bem treinado, o país já estaria em condições de desenvolver uma série de atividades de modo a que o mar seja usado de uma forma sustentável e a se juntarmos ao mundo. Há países já avançados, muito avançados, que têm já instituições bastante desenvolvidas nesse sentido. Esse é um dos aspectos que nós trazemos à agenda, esta abordagem com os nossos potenciais parceiros de cooperação, por forma que nos assistam no desenvolvimento institucional, formando o capital humano para o país, para melhor lidar com os assuntos do mar, levar este recurso precioso, mas perecível, quando mal usado, possa contribuir para o desenvolvimento sustentável e acelerado do país.
Vamos aqui na Bissau. O que é necessário para impulsionar mais a economia e preservar o mar ao mesmo tempo, os oceanos?
O mar está ligado com a economia, portanto é a base de sustento de muitos países costeiros, em particular a Guiné-Bissau. A renda do Estado, a renda da Guiné-Bissau vem, uma parte vem das pescas. É desenvolver aquilo que existe, melhorar e preservar. A preservação é fundamental. Nós, no Ministério do Ambiente e da Colaboração do Ministério das Pescas, temos projetos comuns de preservação e acompanhamento dos mesmos projetos. De modo que estamos a tentar relançar a economia através do mar, juntamente com o Ministério das Pescas, para que haja um desenvolvimento harmonioso, sustentável e criação de emprego para os nossos jovens. Portanto, o mar tem muito a dar aqui na missão.
São Tomé Príncipe, Ministro Ramos, o mar, o que é que nos pode dar em termos de milhões de dólares nos próximos anos?
Eu também seguiria mais ou menos os dois outros colegas aqui, em termos de reforço de capacidade, que é necessário, mas também que haja alguma sensibilidade por parte dos nossos parceiros em nos ajudar a lidar com essa matéria. Padecemos primeiro com insuficiências de recursos para adquirirmos os instrumentos mais sofisticados de monitorização e acompanhamento. Temos déficit de capacidade, daí que os nossos parceiros têm que nos dar alguma atenção nesses domínios. Esses recursos sempre existiram. Se nós podíamos perguntar por que até agora não conseguimos utilizar da melhor forma esses recursos. É porque nós temos alguma falha no que diz respeito à capacidade e a falta de recursos para acompanhamento, para monitorização, para fiscalização. Daí que, para esses dólares saírem, é preciso que os parceiros nos ajudem nessa matéria e nos permitem criar valores dentro do país. Isso é mais importante, porque até então, os parceiros que nós temos utilizam os nossos recursos, são captados nos nossos mares, mas são levados para criar valores noutras paragens. É necessário criar valores dentro do país para gerar emprego e aumentar a renda da população. Isso é que é importante.
Ministro da Economia em São Tomé e Príncipe, temos o ministro Mongane e o ministro Timbaló da Guiné-Bissau, participam na conferência sobre os oceanos, que discute o que fazer para aproveitar melhor os recursos que daí provêm. Acompanhe a cobertura da ONU News. Teremos muito mais conversa nas nossas emissões e também nas redes sociais.